A gente está na linha aqui com uma doutora Glauci Kelly Gonçalves Fonsati. Vamos falar aí sobre essa lei aprovada no Senado agora, que segue para a sanção do presidente, né? Que é a mudança do prazo da licença paternidade. O projeto prevê aí de 5, né? Que é agora observada essa lei, né? A gente tem os pais aí, né? 5 dias corridos, lembrando, né? E também, e agora então, previsão aí para 20 dias aí, né? Então a doutora está na linha conosco aqui, vai esclarecer, tirar as dúvidas, também falar um pouquinho também da área trabalhista, que é a área que a doutora atua. Bom dia, doutora, bem-vinda.
Bom dia, obrigada, bom dia a todos. Um prazer estar falando com vocês.
Muito bem, então vamos falar um pouco sobre essa lei aí, né, que está aí, foi aprovada, já passou pelo Congresso, passou pelo Senado, e agora segue para a sanção do presidente, aí a lei 5.811 de 2025, é isso?
É isso mesmo. É, como você mesmo mencionou, ela acabou de passar pelo Senado Federal, agora dia 4 de março, e segue para a sanção presidencial, né? É uma legislação bastante importante, que aumenta aí de 5 para 20 dias a licença paternidade de forma gradual. Então, a ideia é que nos dois primeiros anos aumente para 10 dias, no terceiro ano 15 dias e 20 dias a partir do quarto ano de vigência dessa legislação. É legal lembrar, é importante lembrar que essa licença paternidade ela já está prevista pela Constituição Federal, mas ainda faltava uma regulamentação pela lei e é justamente isso que essa lei traz, a regulamentação dessa licença paternidade.
Muito bem, o que que isso, qual esse avanço aí, então, né, o que que isso traz de benefícios, enfim, né, claro que a gente sabe que a gente tem uma lei que já tem, né, para as mães, né, e, né, enfim, isso. Seja ela setor privado, setor público, enfim, tem algumas diferenças aí, e aí também engloba isso também no setor privado, público, enfim, os pais que trabalham no setor privado, público, é a mesma...
O setor público tem suas próprias regulamentações, sim, né? Essa legislação vai impactar os empregados que são regidos pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas,
sim,
também os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos e os segurados especiais, né? Então, essa população que vai ser atingida pela legislação. Quando você menciona de impactos positivos, eu elencaria aqui um equilíbrio maior entre as responsabilidades familiares, né, porque hoje a questão da licença maternidade é muito mais, muito maior, né, do que a licença paternidade, então isso vai equilibrar um pouco, embora ainda a gente fique bem aquém, né, do que é a licença maternidade. Isso também traz uma tendência de reduzir a discriminação indireta na contratação de mulheres, porque, afinal de contas, existe essa situação de preferimos homens do que mulheres, tendo em vista que a mulher tem toda a questão da gravidez, da licença maternidade, agora o homem também tem a questão da licença paternidade. E isso também alinha o Brasil com padrões internacionais, porque fora do Brasil já existem muitos países que já observam a licença paternidade.
Muito bem, são avanços aí, né, que é, enfim, né, 5 para 20 dias, mas é gradual, né, então a gente não vai ter de imediato, né, como a senhora trouxe, né, enfim, as empresas podem, elas, enfim, depois que a lei entrou, elas podem negociar, como é férias e outros direitos, enfim, né, vamos negociar, você vai ter a licença paternidade 3 dias, depois mais na outra semana 3 dias, enfim, ou pode, tem que ser ela tempo de corrido, assim.
Não, ela pode ser dividida em dois períodos, tá? Mas isso depende do requerimento do empregado. Ele que tem que entender que seria interessante dividir e daí solicitar para a empresa a divisão dessa licença paternidade em dois períodos.
Muito bem, porque a gente sabe que as mulheres, enfim, elas têm, né, aquele período ali da amamentação, enfim, cuidar do filho, elas não tem como, né, a pessoa fazer essa divisão, né, optar aí. Mas o homem, como ele está ali, né, daqui a pouco ele pode, né, optar por pegar uns dias agora, depois outros dias, né, e esse tempo é corrido, né, ele passa em final de semana, feriado, não tem, né, não é só nos dias, não conta só dias úteis, né.
Não, são dias corridos, né? Como a licença maternidade também. O interessante da licença paternidade é que ele vai trazer um maior auxílio para essa mãe que acabou de ter o bebê, né? E sim, como mesmo você mesmo mencionou, o pai tem essa possibilidade de, muitas vezes, quando o bebê nasce ou quando há uma adoção, por exemplo, que também vai ser atingido por essa lei, os primeiros dias a mulher tem ali alguma rede de apoio, às vezes a mãe, às vezes a sogra, mas dias depois todo mundo volta ao seu trabalho, à sua vida jornada normal. Então, o pai pode se organizar para pegar essa licença em dias quando já essa rede de apoio foi embora, né? Então, isso é bastante interessante. Ter essa forma de divisão, de possibilitar essa divisão, pode trazer muito auxílio aí para essas famílias.
Com certeza, os primeiros dias aí, né? Os primeiros dias são importantes demais, né? E aí, enfim,
Tchau.
e por lei, né, doutora? Por lei a gente sabe aí, né, que por lei todo pai, toda mãe tem direito, seja ele, né, o fruto, o filho, fruto, né, do natural, ou também pode ser, como a senhora trouxe, os adotados aí, né? Também entram nesse rol, né? Enfim, e aí eu vou fazer uma
Isso.
pergunta pontual também para as pessoas aqui leigas no assunto, assim como a gente também, né? Por isso que a gente conversa com pessoas especialistas no assunto. Por exemplo, qualquer idade aí, se eu for adotar, entra.
Sim, não tem limite, né, de idade de adoção. E a guarda judicial para fins de adoção também. Essa guarda judicial para fins de adoção é aquele período antes, né, da formalização do estado de convivência, enquanto não formalizou ainda a adoção, aquele período anterior à formalização da adoção. É também possível nesse período a solicitação da licença paternidade.
Muito bem, a senhora vê esse avanço aí, como que a senhora vê? No ponto de vista jurídico, né? Ainda poderia ser mais dias, ou tá bom esse período, enfim, no caso da licença paternidade, claro.
Eu vejo com bons olhos, porque eu acho que eu entendo que traz muitos impactos positivos, né? A questão, inclusive, da aproximação dessa família. É importante que o pai, como já dissemos aqui, que o pai esteja presente nesses primeiros momentos dessa gestação ou dessa formação dessa nova família, né? O interessante dela ser gradual é que ela vai permitir que as empresas se adequem ao longo dos anos, porque a gente percebe que principalmente as pequenas empresas, que são a grande maioria do país, são as que mais são as mais impactadas com qualquer alteração na legislação trabalhista. Então, com essa graduação, né, com esse escalonamento desses períodos, as empresas vão conseguir absorver essas modificações de forma mais tranquila, né? Então, eu acredito que é uma legislação que vem de forma positiva, para melhorar a vida de todos.
Vamos lá então, para a gente tirar dúvidas aqui, né, para ser completo, né, nossa conversa aqui. E famílias homoafetivas, isso também engloba, enfim.
Não há nenhum impedimento, a lei não tem nenhum impedimento. Então, creio que sim, que é possível. Basta a documentação ali, certidão de nascimento, de adoção, medida provisória com a possibilidade da guarda judicial para fins de adoção, que é possível. A lei não traz nenhum impedimento para isso.
Muito bem, e aí uma dúvida também, vamos, né, tirando as dúvidas aqui, questão, por exemplo, se a mulher engravidou, por exemplo, mas aí o pai biológico, enfim, por alguns motivos, a pessoa não é obrigada a ficar com ninguém, ninguém é obrigado, né, claro, eles não se acertaram,
Certo?
enfim, ela vai ter a gravidez solo, como a gente fala, e nesse meio tempo aí alguém, né, resolve ser, tipo, por exemplo, um padrasto, ou alguém da família que vá cuidar também, isso envolve também, engloba também essas pessoas, enfim, ou é somente o pai biológico, tem que estar a figura masculina ali do lado, ali, enfim, dando continuidade, por exemplo, né, no pós.
Olha, vai depender da documentação que esse pai de coração, vamos dizer assim,
Isso.
possui. Ele está assumindo essa criança de forma legal? Existem documentos que comprovam isso? Nessa situação, eu acredito que seria possível ele solicitar a licença maternidade, tá? Agora, um ponto que é bastante importante: o fato do
Sim.
casal se separar, por exemplo, durante a gestação, não impede que esse pai biológico peça a licença maternidade, tá? Então, já fugindo um pouco da sua pergunta, mas fazendo
Sim.
um outro apontamento aqui. O casal não precisa estar junto para que o pai tenha direito à licença maternidade. Não, eles não precisam estar
Sim.
vivendo dentro de um casamento, né? Então, supondo que se separem, mesmo assim o pai continua com a possibilidade da licença paternidade. Agora, no caso que você mencionou, de que ela se casou de novo e uma outra pessoa assumiu essa paternidade do coração, vamos dizer assim, eu entendo que sim, que é possível, porque a lei não traz nenhum impedimento, mas desde que haja alguma documentação nesse sentido, tá?
Muito bem, bom a gente tirar dúvida, porque a gente sabe que tem vários, né, vários e vários modelos aí, né, de famílias no nosso país, né,
Sim.
enfim, tem, olha,
Sim.
hoje em dia a gente vai for ver aí, né, só trabalha aí como no ramo Aí a gente sabe que tem vários tipos. Então eu vou tirar essas dúvidas aí, porque daqui a pouco, né? Hoje a gente sabe que a lei diz que tem que ser indicado o pai, né? Tem que haver um pai, né, para a criança, né? Uma vez a certo. Pessoa ia lá e registrava, ah, eu vou registrar meu filho, né? E não precisava nem saber que as pessoas descobriam quem era o seu pai biológico até anos depois, né? Hoje não, hoje a gente sabe que tem que ir, né? Enfim.
Isso.
E a gente falando também desse ramo aí do jurídico aí, da trabalhista aí, né? Temos algumas leis aí, né? Sempre estão mudando aí, né? Algumas coisas também, né?
Certo. Tem alguma alteração,
sempre,
né?
Tem alguma alteração. E nos últimos anos aí a gente vê, né, que a gente tem muitos benefícios, né, e outras também, né, ninguém nunca está contente, né, doutora? E quem não...
Verdade.
E os acordos, né, os acordos entre patrão e empregado, né, que são firmados ali, né, acho que tem um contrato que você tem que ler, você quando vai, né, firmar um contrato, seja com o seu chefe, né, com o seu novo emprego, e também o empregador ali, o empregado e o empregador também, né, então tem acordos. E quando foge desse acordo... Aí sim, né, vem o viés judicial, né, que todo mundo tem o direito de procurar os seus direitos, falando aqui, né. Então, o caminho isso. Muitas vezes é judicial, né, para resolver algumas coisas aí, né, que são muitas vezes, né, muitas vezes até por falta de entendimento das partes aí acabam indo para esse lado, né.
É, exatamente. Os contratos de trabalho têm que ser muito bem redigidos. Aliás, é uma luta minha aqui com os meus clientes para que os contratos de trabalho sejam muito bem redigidos, prevejam todas as situações, para que fique tudo as claras possível, para que as partes entendam onde estão, né? Qual que é a ideia daquele trabalho. Mas, de fato, não, os contratos não são tão bons assim, então existem muitas lacunas e o desentendimento entre empregado e empregador acaba levando para a Justiça do Trabalho e, às vezes, por poucas coisas, acaba virando um processo grande, né?
Muito bem, tem que ter um embasamento também jurídico ali, né? Não pode eu só simplesmente, não gostei do meu chefe, não gostei, voltar com ação trabalhista, né?
Não.
Porque, às vezes, também vocês percebem O empregador, ele quer um benefício, né? Tirar um benefício ali, né? De um período de trabalho ali, enfim, né?
Eu costumo dizer que as empresas, a legislação trabalhista, elas dão um respaldo muito grande para as empresas desde que observadas. Só que como são muitas legislações, muitas NRs, muitos regulamentos, etc., às vezes a empresa não consegue... observar tudo isso, e aí que entram as situações ruins. Outra coisa são os pedidos de dano moral, que a gente vê de vários na Justiça do Trabalho. E os pedidos de dano moral, quem tem que fazer essa prova é o empregado. E nem sempre o empregado consegue fazer essa prova, porque ele precisa de testemunhas, de documentação, e às vezes isso fica muito difícil para ele, né?
É complicado, testemunhas aí, o pessoal muitas vezes não quer se envolver, né? Na briga do outro, né?
Não quer se envolver. Exatamente.
E muitas vezes também tem aquela história, né, que o pessoal, um funcionário descontente sai e acaba, né, influenciando os outros também, né, entrar com ação trabalhista muitas vezes, né, sindicatos também, né, sindicatos muitas vezes também influenciam, né, instigam as pessoas a entrar e muitas vezes quase, né, dá em nada, né, porque às vezes a pessoa ganha ali um valor irrisório que não vai valer, não vai tirar, muitas vezes, né, o tempo dele ali, né, não tem o como, então ele procura aí, muitas pessoas têm o direito, outras entram também, enfim.
Na onda, né?
Isso.
A gente vê muito isso acontecendo, um funcionário sai descontente, procura um advogado, aí conversando descobre que podem discutir esse ou outro ponto no judiciário e acabam trazendo outros funcionários daquela mesma empresa também. Então, não raro a gente percebe, por exemplo, 2, 3 processos ajuizados em curto período de espaço com o mesmo advogado e que foram funcionários da empresa no mesmo período, né? É justamente isso que você mencionou. O papel dos sindicatos é um papel constitucional, né? Eles têm um papel regulamentador e fiscalizador dos direitos trabalhistas, né? Então, eles acabam, sim, mostrando para os seus empregados, quando tem essa proximidade de empregado-sindicato, quais são os direitos que não foram observados ou o que poderia ser discutido na Justiça do Trabalho, né? Acontece isso mesmo.
Muito bem, falando no período de férias aí agora, a gente pode negociar um período aí de férias, né? E aí, assim, a gente sabe que as empresas, principalmente a CLT, eles esperam um prazo aí, né, de não deixar vencer duas, né, um ano e 11 meses aí para você tirar 30 dias, né? Mas você pode negociar isso, esse período também, né? E eles, né, claro, as empresas esperam aí, não, muitas empresas optam por 30 dias, um ano já te dá 30 dias de férias aí, né, para seguir. Uhum. E outras esperam o vencimento de quase duas aí, né? E muitas vezes, algumas empresas também, né, não são todas, a gente fala mais tempo, né, pessoas que não deixam o funcionário a par também aí, né, no período que ele tem, os dias que ele tem, dão 10 dias, aí depois não voltam mais, e aí vai indo, e aí daqui a pouco até pessoas acabam se perdendo aí, né, que quanto tempo tem de tirar de férias, enfim, como é que funciona essa questão das férias aí?
É, na verdade, o período de férias faz parte do poder diretivo da empresa. A empresa pode, é ela que tem que se organizar para conceder as férias do funcionário em outro, um ou outro período, tá? A possibilidade de fracionamento existe até 3 períodos, aí a pedido do empregado, sendo que um dos períodos não pode ser menor de 14 dias. Então, 14 dias. Um dos 3 períodos tem que ter, os outros 2 podem ser fracionados. Mas isso tem que ser a pedido do empregado, e aí se o empregador, dentro do poder diretivo dele, da situação toda da empresa dele, vai poder conceder dessa forma.
Como é um direito, né? Eu acho que ele não pode renunciar, né, às férias, o empregado, né? Ele, enfim, ó, vou te dar férias não. Aí, né? E eu não, mas
não,
eu não quero.
Não pode. Não, não pode. O que o empregado pode fazer é optar pelo abono pecuniário. O que é o abono pecuniário? É transformar 10 dias em salário. Então, ele pode ajustar com o seu empregador. Eu não quero 30 dias de férias, quero 20 dias. Os 10 dias vou transformar em trabalho e em salário, né? Consequentemente. Isso é possível também. Mas ele não pode renunciar ao período integral de férias. Ele precisa tirar essas férias, né? Precisa gozar dessas férias, seja de forma fracionada, seja só 20 dias, mas é necessário. A empresa precisa conceder isso, é um direito irrenunciável.
É isso que eu digo, quando é um direito irrenunciável, está na Constituição lá, né? Tem como eu dizer que não quero. E a questão dos 10 dias aí que podem ser negociados, né? São negociáveis. Uhum. Há tempos atrás não tínhamos, né? Podia vender os 30 dias, aí o pessoal vendia os 30 dias, aí enfim, ficava sem tirar férias. Depois entrou uma lei aí que mudou isso aí, né?
É, agora são só 10 dias.
E aí, que dia bom, né? 14 dias eu posso tirar, né? Tem que tirar, né? E aí os outros dias aí que resta eu posso fracionar, dividir, né?
Posso fracionar, dividir em outros 2 períodos, isso mesmo. E essa questão que você mencionou, as empresas, nós chamamos de período aquisitivo e período concessivo. Então, quando o funcionário começa a trabalhar, ele vai trabalhar um ano, que é o chamado período aquisitivo, para ele adquirir o direito às férias. Depois desse um ano, a empresa tem um ano para conceder as férias para ele, que é o período concessivo. Se isso não acontece, essas férias não são concedidas nesse um ano de período concessivo, aí o empregador incorre em pagamento dessas férias em dobro. Tá? Então, como você mesmo mencionou, ele tem que tirar nesse um ano e 11 meses, né, que você mencionou, que é um ano do período aquisitivo mais um ano do período concessivo, sob pena da empresa ter que pagar em dobro essas férias.
É isso que eu ia perguntar para a senhora agora, né, tirar essa dúvida aí, porque muitos dizem o prazo para pagar as férias é dia 5, não é dia 6, né? Vou usar um exemplo aqui, né, porque às vezes... Uhum. O prazo, por exemplo, o prazo final ali, você vai tirar férias, venceu um ano e 11 meses ali, vamos usar essa data aí, né, que você tem que tirar férias, quase 2 anos. E aí, mas tem uma data ali, por exemplo, se venceu, tem que ser pago os valores das férias, né, com todos os encargos ali, enfim, até o dia 10, por exemplo. A empresa não pode pagar dia 11, né, que esse dia 11 já incorre em todas essas multas aí que a senhora falou, né?
Isso mesmo, já incorre no pagamento em dobro, né, não só das férias, como de um terço constitucional também. A empresa tem que se organizar muito bem com esses períodos para não ser prejudicada, né?
Claro que as empresas têm os seus escritórios jurídicos, têm os seus escritórios de contabilidade, né? Tudo certinho que faz esse trabalho aí, pessoas que gerem empresas têm que ser inteligentes também, a gente sabe disso. Mas a gente só faz essa pergunta aqui para a senhora, é porque muitas vezes os funcionários, né? A área laboral, ali, a parte laboral, muitas vezes não sabe desses direitos, né? E
não
acabam.
Tem conhecimento.
Não tem conhecimento. Disso, vou te pagar, vence dia 10, mas tu vai receber no dia 15. Pode ser, o cara, não, pode ser, meu chefe é meu amigo, enfim, né? Tá bom. Mas ali o chefe já tá burlando a lei, já tá dando um calote ali, né? Vamos falar assim, no funcionário. Então, que amigo que você tem, hein?
É verdade. É, pode acontecer. E para as empresas é muito ruim, né? Porque pagar um valor em dobro onera bastante os caixas da empresa.
Mas aí a gente também entra na nossa seara, né? Que muitas vezes aí os empregadores, né? Muitos aí acabam, né? Fazendo com que isso aconteça, né? Propositalmente, muitas vezes, ou porque está com o caixa, né, defasado e ruim da empresa, vamos dizer assim, algumas empresas, e acaba amedrontando, vamos falar assim, um tempo para o nosso povo aqui ter mais uma palavra, né? Acaba amedrontando de uma forma ou outra, e, ah, bom, ou é assim ou se não, enfim, né? E acabam aí, os funcionários acabam engolindo aí seco, né? Essas determinações aí que os próprios empregadores trazem. Então a gente tem que sempre explicar, trazer, tirar as dúvidas aí, os direitos dos nossos empregados aí da CLT, principalmente.
Tá certo, isso mesmo. É todo mundo, né? É importante que todo mundo tenha conhecimento dos seus direitos para que essas injustiças, digamos, não aconteçam, né? Porque se você sabe que é assim que funciona, você pode, inclusive, indagar seu superior, falar: olha, mas isso pode ser ruim para você, vamos resolver essa situação. Mas não há dúvida de que muitos empresários, às vezes, trabalham com esse tempo, em razão dos seus caixas e suas dificuldades financeiras ali.
Muito bem, doutor. A gente poderia aqui, para não se estender muito, falamos aí nosso assunto aqui, claro, era agora essa nova lei aí, que vai à sanção do presidente, né? Sobre o
Certo.
prazo aí da licença paternidade, né? Mas a gente entrou também em outra seara aqui, entrou que a senhora, como, né, especialista no assunto, a gente poderia falar aqui dos tipos de contrato também, enfim, né? Tipos de pedido de demissão também, a pedido, enfim, como é que
É, tem muitos
se
assuntos,
encaixa
né?
tudo isso aí, a justa causa, tudo isso e muito mais. Mas é isso aí, a gente vai deixar para uma outra oportunidade. A senhora vem. Hoje
Perfeito.
a nossa conversa aqui foi sobre a licença paternidade. Então, agora aí essa lei, né, que está passou já pelo Senado, né, foi aprovada
Isso mesmo.
e vai para a sanção agora de 5 dias para 20 dias aí, né, da licença paternidade aí.